Vamos a mais um áudio sem cortes e sem edição. Com certeza você já ouviu falar de Platão. Platão em grego significa amplo, e eu nem preciso dizer o porquê, né? Platão nasceu em Atenas por volta de 348 a.C. Este matemático e filósofo foi o fundador da Academia de Atenas de Educação Superior do Mundo Ocidental, que, em outras palavras, ele inventou a faculdade. Mas não foi só isso. Ele também fundamentou, junto com o professor Sócrates e o seu amigo Aristóteles, os alicerces da religião ocidental. Platão teve importância fundamental para influenciar Santo Agostinho e o que viria centenas de anos depois de Platão, o cristianismo. Platão foi também o grande pilar para o pensamento filosófico árabe e judaico. Ele inovou o diálogo escrito. Sua forma de pensar e escrever nos inspira até os nossos dias. Os pais de Platão, Aristão e Perictione, tiveram 4 filhos. Os irmãos de Platão eram Adimanto, Glaucão e sua irmã Potone. Platão morreu aos 80 anos de idade após ter regressado de uma viagem à Sicília. Ele deixou um total de 47 obras que atravessaram o tempo. Dentre elas está uma de suas maiores obras, chamada A República. Esta obra é narrada por Sócrates em primeira pessoa. O tema principal fala sobre a justiça. A obra toda, A República, é dividida em 7 partes. E é aí que eu quero chegar, no 7º livro desta obra colossal chamada A República. Eu quero te contar brevemente sobre o enredo que envolve a narrativa do livro Alegoria da Caverna, também conhecida como Mito da Caverna, Parábola da Caverna ou ainda Prisioneiros da Caverna. Este livro é incrivelmente lindo, gente, e você vai conhecer agora. Só para exemplificar e te contar no contexto, trata-se de uma pessoa que tenta se livrar da escuridão e conhecer a luz da verdade. Essa história nos carrega por uma viagem pela nossa própria imaginação para o descobrimento dos nossos próprios defeitos, o julgamento e o medo do desconhecido. Agora, eu quero que você se imagine na cena que eu vou te contar. Eu quero que você se sinta o personagem principal. Vamos viajar pensando que Sócrates está contando para Platão sobre a sua história. Sócrates está falando de você. Isto porque no Mito da Caverna, como já disse, é uma obra de Platão com a narrativa de Sócrates. Então, não confunda. Vai aí uma abertura de parênteses para os disléxicos. Vale a pena mostrar de novo sobre o que eu estou falando. Escute aí. Platão escreveu uma obra chamada A República. Esta obra é formada por 7 livros. O último deles se chama Alegoria da Caverna. Este livro é um diálogo em primeira pessoa narrado por Sócrates. Entendeu? Então, voltando. Imagine você acorrentado numa caverna junto com outras pessoas. Você está acorrentado dos pés à cabeça. Não consegue se mexer. Não consegue ver os outros que estão acorrentados e nem a si próprio. A vida inteira foi assim com todos estes, inclusive você. Ninguém nunca se viu e nunca viu outra pessoa. Nunca, nunca. Atrás de você e dos outros prisioneiros, tem uma mureta baixa por onde passam pessoas carregando objetos e coisas. Você não consegue virar a cabeça para enxergar o que passa atrás desta parede baixa. Você só consegue ver as sombras projetadas na parede da caverna à sua frente. Você não consegue ver como é um ser humano, porque na sombra projetada você só enxerga as sombras dos objetos que estão sobre a cabeça das pessoas, aquelas que passam. Visto que a mureta esconde o corpo das pessoas passando. Pelas paredes, os sons que vêm de fora ecoam. Você e os prisioneiros acreditam que as sombras dos objetos que passam são as mesmas que produzem os sons ecoados. Como você e os demais prisioneiros nunca viram ninguém, nem coisas e nem a si próprio, todos julgam que as sombras são coisas verdadeiras e que elas falam. Imagine agora que te libertaram. Você se vira e consegue ver uma nova realidade. Você enxerga pela primeira vez na sua vida uma fogueira, os objetos e as pessoas. Isto é tudo muito novo para você. No primeiro momento, você nem consegue abrir por completo seus olhos porque a claridade é tão intensa que se torna difícil enxergar. Mas aos poucos, tudo vai se revelando. Teus olhos vão se acostumando. Se te disserem que o que agora vê é a verdade, antes de vê-las você não acreditaria. Você até poderia estar com vontade de voltar para a caverna, mas para o seu conforto, porque era tudo o que você conhecia até então. A sua verdade era aquela primeira, não esta. O que você vê agora lhe causa estranheza e dúvidas. Você não quer se desprender da sua própria verdade. As sombras são a sua realidade. Mas agora você descobre uma nova verdade, aquela que você pode tocar, ver, falar e ouvir mais claramente. Nesta nova verdade, você consegue sentir o frio, o calor e até ver o sol que antes nunca imaginaria existir. E agora? Com este novo mundo, como você vai voltar e contar para os prisioneiros o que viu? Eles vão acreditar em você? Com a pouca luz dentro da caverna, você vai conseguir enxergar como enxergava antes quando estava ali preso? Os prisioneiros vão te julgar de qual forma? Que você está louco e lá fora te fez mal porque agora você não enxerga tão bem quanto antes? Porque você não abre os olhos? Porque força para enxergar na escuridão se antes era tão fácil? Se existe um sol e ele é tão maravilhoso, por que te cegou? Se lá é tão bom, por que então você voltou? Você quer que fiquemos cegos também? É isso? Bom, gente, o livro Alegoria da Caverna não te dá uma resposta, porque ele está dentro de você. Essa resposta está dentro de você. Os nossos preconceitos, nossas formas de julgar o outro e a nossa forma de pensar talvez não seja a realidade da qual a gente acredita. Foi justamente por razões como esta que Sócrates foi morto. Ele foi massacrado por pessoas acorrentadas nas suas falsas crenças, nos seus preconceitos, nas suas ideias enganosas. Platão escreveu este livro dedicado ao amigo assassinado. Platão não se conformava a ter perdido seu professor para os assassinos carregados de preconceitos e julgamentos. Estes estavam aprisionados na própria ignorância. E hoje? Estamos libertos para o novo ou continuamos acorrentados dentro da nossa realidade? Como está o seu senso crítico? Quais são os seus valores e preconceitos? Você julga o que você não conhece e não acredita ser o correto? Ou você busca conhecimento e tenta entender as vontades e costumes do outro? Quem está acorrentado? Você? Ou quem você julga? No campo da música não é diferente. Vemos constantemente o julgamento do que não acreditamos ser o correto. Talvez um ritmo que você odeia seja o alento daquele que precisa daquilo para diminuir suas dores. Aquilo que você não se identifica pode ser a maior alegria do outro. Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso. Você já ouviu isso. Você não precisa gostar de tudo. Você não é obrigado a gostar de tudo. Você pode até ter as suas preferências. Como diz o Tito Coach, mapa não é território. Você pode conhecer a si próprio, mas não conhece o todo e nunca vai conhecer. Os seus princípios e verdades não são e nunca serão as mesmas do outro. É cada qual no seu cada um. Da próxima vez que ouvir um estilo, mas um estilo de música da qual você não gosta e não apoia, lembre-se que você não precisa gostar, mas não precisa julgar. Porque se aquela música existe, é porque tem alguém feliz com ela. Lembre-se sempre, amor e ódio não são contrários, são sentimentos semelhantes. O contrário do amor é a indiferença. Aprendi com Tito Coach. Se você perdeu algum tempo para falar mal de algo, é porque ele conseguiu seu objetivo. Ele tocou lá dentro, no seu mais profundo âmago. Ele mexeu com o seu sentimento. Você deu atenção a ele. Você gastou um momento precioso da sua vida para participar da luz do outro, onde ali você só enxergava a sombra. Se você não gosta de algo, seja indiferente. Se você gosta, procure aquele que gosta e partilha das coisas que ambos acreditam ser corretas. Dê a mão para quem viu o mesmo sol que você. Não tente mostrar o sol para quem só conhece a escuridão da caverna, porque com certeza eles vão te julgar de louco.